a queda de Decotelli e a nomeação de Feder no Ministério da Educação, a denúncia de José Serra, o adiamento das eleições, a greve nacional de entregadores de aplicativos, o ciclone bomba no sul do Brasil e mais. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Hoje é sexta-feira, 3 de julho de 2020, dia de extratos da semana aqui no Durma, quando eu faço um resumo das principais notícias dos últimos dias. Vamos lá? A semana que termina foi marcada por uma demissão relâmpago do Ministério da Educação. Carlos Decotelli, que tinha sido nomeado por Bolsonaro na quinta passada, desistiu da vaga 5 dias depois, antes mesmo de tomar posse. Ele sofreu pressão depois que erros e inconsistências foram revelados no seu currículo. Entre eles, Decotelli se apresentava como doutor por uma universidade argentina, mas foi reprovado na defesa da tese e nunca obteve o título. Aqui no Nexo, a Isabela Cruz mostrou como foi a saída dele e também listou outros momentos em que ministros mentiram sobre a sua formação. Ministros como Damares Alves e Ricardo Salles, que permanecem no governo. O texto da Isabela e todos os outros que eu citava estão linkados na descrição do podcast de hoje. A mudança no Ministério da Educação foi a 13ª troca no primeiro escalão de Bolsonaro. Hoje, sexta-feira, o presidente convidou um novo nome para a pasta, Renato Feder, que era até então secretário de Educação do Paraná. Ele é ex-presidente de uma empresa de tecnologia e já defendeu num livro a extinção do MEC e a privatização do ensino público no Brasil. Mas ele diz que mudou de ideia depois de entrar no governo paranaense. Na política, o Congresso aprovou o adiamento das eleições municipais por causa da pandemia do novo coronavírus. Em vez de outubro, o primeiro e o segundo turno agora vão acontecer em novembro. A nova data veio junto com outras mudanças no calendário e nas regras eleitorais. O Guilherme Henrique contou o que fica diferente para os candidatos e para os eleitores. Ainda na política, a Operação Lava Jato denunciou hoje, sexta-feira, o senador José Serra, ex-candidato do PSDB à presidência. Ele e a filha são acusados de lavar dinheiro em contas no exterior. Segundo os investigadores, esses valores seriam parte de um esquema de propina paga pela construtora Odebrecht, em troca de favorecimento em obras do Rodoanel. A assessoria do senador afirmou que a vida pública dele sempre foi marcada pela integridade e que os mandados de busca e apreensão, que também aconteceram hoje, causaram estranheza. O César Gaglione mostrou aqui no Nexo o que há na denúncia. Ela acontece em meio à revelação de disputas dentro do Ministério Público, entre procuradores que fazem parte da Força-Tarefa da Lava Jato e a cúpula da Procuradoria-Geral de Augusto Aras. A gente falou sobre isso aqui mesmo no Durma Com Essa. Em pelo menos 10 cidades, entregadores de aplicativos fizeram uma greve na quarta-feira. Eles reivindicam melhores condições de trabalho e remuneração maior pelo serviço, que ganhou mais importância e passou a ser classificado como essencial durante a pandemia do novo coronavírus. O Marcelo Rubissec escreveu aqui no Nexo sobre o poder de mercado que as empresas de aplicativo têm sobre os entregadores e outros usuários de todo esse sistema, como os restaurantes. O Camilo Rocha conversou com uma socióloga sobre a precarização dos trabalhadores no processo chamado de uberização. Também sobre a forma como a pandemia acelerou o processo de reivindicação de direitos e mobilização. É algo que os próprios entregadores, sejam eles de moto ou bicicleta, também deixam explícito no movimento.
Muita gente ficou desempregada e migrou para a nossa categoria. E agora que se instaurou o caos devido ao número de entregas, né, de ter aumentado o número de entregadores e diminuído o número de entregas. E aí hoje o trabalhador está ficando muito mais tempo exposto, né, ao risco de pegar o Covid-19, ao risco do acidente e está ganhando menos.
Esse que você ouviu é o Gerson Silva Cunha, presidente interino do Sindimoto, que reúne motociclistas e motoboys em São Paulo, falando sobre o movimento ao canal de TV Band. Ao fundo da fala dele dá para ouvir como foi um protesto na capital paulista. A crise sanitária continua a ter efeitos graves no emprego. Entre março e maio, quase 8 milhões de pessoas perderam o trabalho, segundo dados do IBGE que foram divulgados essa semana. Isso apesar da taxa de desemprego em si continuar próxima do que era antes da crise. O Marcelo Rubissek explicou por que isso acontece e quais os números que merecem mais atenção para entender esse impacto. Já são mais de 60 mil mortos e cerca de 1,5 milhão de casos confirmados do novo coronavírus no Brasil. O Estevão Bertoni falou sobre os principais fatores que influenciam quanto tempo a pandemia ainda pode durar. Em meio aos efeitos da crise sanitária e econômica, a região sul do Brasil sofreu com um fenômeno climático essa semana. Cerca de 10 pessoas morreram após a passagem de um ciclone-bomba, que causou destruição em dezenas de cidades. O Nexo explicou como esse fenômeno meteorológico se forma. Fora do Brasil, a semana foi marcada pelo avanço de forças autoritárias. Uma lei de segurança nacional aprovada pela China apertou o cerco contra manifestantes que pedem autonomia em Hong Kong. E na Rússia, o presidente Vladimir Putin obteve uma vitória que abriu o caminho para que ele participe das próximas duas eleições no país, como mostrou João Paulo Charlot. Essa mudança pode fazer com que Putin se torne o líder russo que passou mais tempo no poder. Hoje ele perde apenas para Joseph Stalin. Esse foi mais um Extratos da Semana. Na segunda-feira, a gente está de volta com mais Durma com Essa. Até lá! Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti, edição de som de Laila Moalen, fica aqui mais um Durma com Essa.